Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início, pelas circunstâncias que já foram explicadas à Comissão, neste registro, uma vez que não está ninguém da mesa, por imponderáveis que têm a ver com o trânsito. Nós temos na nossa ordem do dia o ponto primeiro de informações. Eu, se concordassem, ia percorrendo os vários subpontos e, se alguém tiver alguma coisa a dizer sobre algum deles, diria, exceto um que vou eu próprio solicitar. Portanto, a primeira é do relatório de atividades da ERC, que foi distribuída, acho que todos recebemos no e-mail, é meramente informativo. O ponto 1.2, a Comissão de Assuntos Europeus sinalizou à nossa Comissão o relatório da Comissão, neste caso Europeia, ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o Espaço Europeu de Investigação, é também uma informação. O ponto 1.3 é que, apesar de estar no ponto das informações, tem pressuposta uma deliberação, que é se o relatório da participação dos senhores deputadas Margarida Mano e Maria Augusta Almeida Santos recebe... Ai, peço desculpa, Maria Augusta Santos. Senhora deputada, peço imensa desculpa. Então eu perguntava duas coisas. Uma tem a ver com se aprovamos ou não este relatório, mas, estando presente a senhora deputada Maria Augusta Santos, eu perguntava se quer dizer-nos alguma coisa sobre esta matéria.
Obrigada, senhor Presidente. Portanto, não vou dizer muito sobre o relatório. Eu julgo que o relatório espelha aquilo que foi a participação da senhora deputada Margarida Mano e a minha numa conferência interparlamentar sobre o património, a herança do património europeu, e dizer-vos que, de facto, foi uma honra representar a Assembleia da República, no meu caso, em representação da Comissão de Educação e Ciência, no caso da deputada Margarida Mano, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E, portanto, as gravações estão ao acesso, portanto, de todos os senhores deputados. Se entenderem fazer alguma pergunta que eu possa esclarecer, estou disponível para o fazer.
Muito obrigado, senhora deputada, e te agradecer em nome da Comissão essa representação e essa participação. Eu pergunto se algum dos senhores deputados, a título de apreciação do relatório, tem alguma coisa a dizer. Não tendo, e com o agradecimento que ficou já registado, passamos para o subponto seguinte, que refere a baixa à Comissão de um projeto de resolução do PCP, que recomenda ao Governo a realização de um programa de emergência para a valorização dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos. Eu pergunto se este projeto fica para apreciação na Comissão ou em plenário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para apreciação em plenário. Obrigada.
Em plenário, muito bem. Então fica essa informação. Subponto seguinte, baixou à Comissão também, neste caso, um projeto de lei do PSD que criou o Fundo de Apoio ao Associativismo Jovem no Estrangeiro. E o relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Eu peço a indicação de quem será o relator.
Bom dia, Sr. Presidente. Nós designaremos mais tarde e informaremos a mesa da pessoa que irá fazer o relatório.
Muito bem, fica esse registro. Subponto 1.6, a representação da parceria que a 17 de abril de 2018 realizou na Assembleia da República, o colóquio das crianças, dos direitos das crianças no desporto. O coordenador do Plano Nacional do Desporto solicita-nos um espaço para a apresentação do livro que decorre dessa conferência. As questões que se colocam aqui, as questões logísticas, poderão ser tratadas depois. As questões que se colocam aqui, substanciais, é se os seus deputados concordam com a Associação da Assembleia da República a esta iniciativa, e, portanto, isso implica aceitar a organização do evento aqui no espaço da Assembleia da República. E uma segunda questão, que é se a Assembleia da República, e eu peço concretamente através desta comissão, se deve ou não associar a esta iniciativa. E, portanto, eu pedi a cada um dos grupos parlamentares, grupo parlamentar do PSD, qual é a posição que tem relativamente a estas duas questões?
Relativamente ao grupo parlamentar do PSD, não temos nada a objetar quanto a esta... concordamos com o evento e com a associação desta comissão ao evento. Em relação às datas, terá sido depois tratado com os serviços.
Muito obrigado, grupo parlamentar do PS.
Apenas para também manifestar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem em oposição a que esta Comissão seja também co-organizadora deste evento e a que seja feito no espaço da Assembleia da República. Depois, por questões logísticas, alguém da Assembleia determinará quais a data mais favorável para a realização do mesmo.
Muito obrigado. Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De acordo também com a realização do evento, aliás, nos mesmos moldes em que teve lugar o próprio colóquio que se realizou na Assembleia da República. Eu penso, de qualquer forma, embora as questões logísticas e as datas também possam ser futuramente apuradas, que o dia 26 será aquele para o qual não deverá haver disponibilidade, considerando até que a audição regimental da Ministra da Cultura, por isso a proposta da data e da hora será incompatível com a audição aqui nesta Comissão.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do CDS também não tem nada a objetar e concorda com a Associação. Alertam-me aqui bem que a questão da definição da data deve passar aqui por nós também. Eu, das datas sugeridas, e considerando exatamente esta restrição que a Sra. Deputada Diana Ferreira já lembrou, e o facto destas datas, duas terças-feiras e duas quintas-feiras, uma das terças-feiras não poder ser porque temos a audição da Sra. Ministra da Cultura, eu diria que nos sobra o dia 19 e, portanto, que tentar-se-ia, não sei se alguém discorda, mas será preferível uma terça-feira do que uma quinta. Quinta é dia de plenários e de reuniões de grupos parlamentares, portanto é sempre mais difícil conseguir compatibilizar com a agenda parlamentar. A terça-feira, apesar de tudo, poderá ser um dia em que se consiga mais eficazmente fazer essa compatibilização, portanto ficaria como data proposta o dia 19 às 18 horas. Muito obrigado. Temos depois um subponto que tem a ver com o Corpo Nacional de Escutas, que promove o Encontro Nacional de Guias em Lisboa nos dias 18 e 19 de maio e, portanto, a pergunta que se coloca é se, uma vez que o Sr. Presidente da Assembleia da República nos pede para nos pronunciarmos sobre isso, há uma solicitação para que decorra essa iniciativa na sala das sessões da Assembleia da República, que nos pronunciemos não sobre a realização na sala das sessões, e presumo que isto seja porque esteja excluída essa possibilidade, mas que nos pronunciemos sobre a possibilidade de realizar esse evento nas instalações da Assembleia da República, ainda que noutro espaço. E, mais uma vez, se pretendemos co-organizar, eu correria outra vez os grupos parlamentares, o Grupo Parlamentar do PSD?
Sim, nada a objetar em relação a isso.
Do Partido Socialista?
Nada a objetar.
Do PCP? Sr. Deputada, coloca. Terminou, peço desculpa, Sr. Deputada.
Terminou. Pergunta se eles concordam com a realização do evento. Nós perguntamos.
Exatamente.
Porque a maior parte das comissões, quando surgem estes pedidos, dizem que não querem que o arbitragem,
claro,
que não se opõem à realização do evento.
É, mas eu acho que até aqui há outra questão, permite. Isto é o encontro nacional de uma. Eu acho que a própria associação não deve ter grande disponibilidade para que haja uma coorganização, e isto é em dias que não são dias de trabalhos parlamentares, é um sábado e domingo. Portanto, eu acho que devemos tratar, se concordarem, se os deputados tratávamos isto como uma mera. Como um mero pedido de utilização do espaço, e o parecer que nós damos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que me pareceu ser o comum a todos os grupos parlamentares, é que não nos opomos, enquanto comissão específica com responsabilidade na área de intervenção desta associação, não nos opomos à utilização do espaço, mas limitamos-nos a isso. Estou a interpretar bem o sentimento geral? Muito bem. Coloca-se agora aqui uma questão processual, que eu estava a presidir esta reunião, segundo o critério de ser o deputado mais antigo, o que deixou de acontecer com a entrada da senhora deputada Teresa Queiro, dando-se a circunstância de até sermos do mesmo grupo parlamentar. Portanto, eu pergunto ao grupo parlamentar do CDS.
Mais velha sou.
E mais antiga também. Também, senhora deputada. Também. Mais velha não me parece que estejamos em condições de dizer, mas mais antiga. Mas trocamos então, senhora deputada. Nada.
Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Há muito tempo não me encontro numa posição destas e continuo com a dúvida, senhor deputado, se eu serei a mais antiga. Mas vamos passar, portanto, ao ponto seguinte, que trata da terceira audição do senhor Ministro da Educação, que está agendada para a semana de... aliás, para o dia 11/3/2019, mas que foi este agendamento foi objeto de uma proposta do Sr. Ministro da Educação para que possa ter lugar no dia 27 de março, às 10 horas. Foi proposto para que seja alterado, portanto, imagino que não haja aqui nenhum inconveniente. Podemos passar ao ponto seguinte. Trata-se da apreciação e votação das atas das reuniões de 20 e 26 de fevereiro de 2019. Não sei se há algo a comentar, a dizer, a acrescentar, a corrigir. Perante o silêncio de Vossas Excelências, podemos presumir que estão aprovadas estas atas. E vamos então prosseguir com os últimos três pontos, que são três iniciativas diferentes. Trata-se da discussão do projeto de resolução 1114 do PSD, que recomenda ao Governo que adote as medidas que possam dar resposta ao estado de abandono e degradação do cromoleque dos Almendes, Menir de Almendes, Anta Grande do Zambujeiro e cromoleque Vale Maria de Meio. Eu tinha ideia que havia outra iniciativa sobre a mesma matéria.
É o
1118, que recomenda ao Governo que adote as medidas para que possam dar resposta exatamente ao estado de abandono e degradação da Vila Romana da Nossa Senhora da Torega. Está aberta à discussão. Absolutamente. Penso que faz todo sentido que sejam discutidas em conjunto.
Da nossa parte não há problema nenhum, nós somos autores.
Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, não temos qualquer problema em discuti-las em conjunto.
Não havendo objeção, vamos então proceder a esta discussão conjunta.
E mais uma vez volto a perguntar se há alguma instituição. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, penso, muito obrigado. Antes de mais, um cumprimento especial a Sr. Presidente e a todos os colegas, e dizer que é com muita satisfação que estou aqui nesta comissão. Deixar algumas informações porque é que estas iniciativas surgiram. Portanto, o PSD apresentou estes projetos de resolução em novembro de 2017, sendo que de lá para cá pouca evolução existiu em torno destes importantes monumentos. Na primeira parte estamos a falar de monumentos megalíticos, nomeadamente o recinto megalítico ou cromlech, como é mais conhecido, dos Almendres. Em termos práticos, portanto, estamos a falar daquilo que poderia ser considerado o verdadeiro Stonehenge português. Aliás, é mais antigo, é 2000 anos mais antigo que o famoso Stonehenge na Grã-Bretanha. Portanto, este foi construído há cerca de 7 mil anos, portanto, estamos a falar de um importante monumento nacional. O menhir do Monte dos Almendres está muito próximo, portanto, deste recinto, é um monumento também muito importante, da natureza do Neolítico. Também próximo desta zona encontra-se a Anta Grande do Zambujeiro, que tem 6 mil anos de existência e é considerado património de interesse nacional, sendo que é considerada também a maior anta da Península Ibérica. Por último, o cromlech Val Maria do Meio, composto por 3 dezenas de menhires. Portanto, estamos a falar de um edificado em Évora, pré-histórico, muito importante, mas que se encontra, de certa forma, espalhado por todo o Alentejo, sendo que estes são os mais marcantes, os mais significativos, aqueles que têm maior notoriedade e mais visitas também. No entanto, é lamentável, portanto, a falta de preservação e o estado de abandono deste património. Os acessos públicos encontram-se cada vez mais degradados, ainda assim, não sendo propriamente da sua responsabilidade, a Câmara Municipal tem feito algum esforço no sentido de melhorar os acessos, assim como toda a sinalética destes monumentos também não existe, ou praticamente não existe. E a que existe está muito degradada. Alguns não têm mesmo qualquer identificação. Não existe vigilância e são graves os problemas de conservação das estruturas, nomeadamente no caso da Anta Grande do Zambujeiro, que está em degradação permanente. Por isso mesmo, portanto, o PSD propõe, no seu projeto de resolução, que o Estado, que o Governo, adote as medidas, portanto, através do Ministério da Cultura, que possam dar resposta ao estado de abandono e degradação do cromlech dos Almendres, primeira parte, menhir dos Almendres, Anta Grande do Zambujeiro e cromlech Val Maria do Meio, que são classificados como monumentos nacionais. O segundo ponto, o restauro e a conservação das estruturas do monumento Anta Grande do Zambujeiro, a realização de obras de regularização dos caminhos de acesso a referidos monumentos megalíticos em conjunto com as autarquias, o desenvolvimento de uma estratégia de valorização turística dos referidos monumentos megalíticos. O segundo projeto de resolução tem a ver com a Vila Romana da Nossa Senhora da Torega, também muito próximo deste edificado, classificado como interesse público desde 2012, está localizado no União de Freguesias da Nossa Senhora da Torega e Nossa Senhora de Guadalupe, no Conselho de Évora, e representa mais um exemplo de inegável riqueza de vestígios romanos existentes na zona de Évora, na cidade de Évora. Portanto, ela está próximo da estrada que ligava Évora a Salácia, Alcácer do Sal, e a Vila Romana da Torega, para além da habitação rural, tinha também um complexo termal, que ocuparia já no século IV uma área de cerca de 500 metros quadrados, com termas duplas para ambos os sexos, com salas e tanques de banhos frios e quentes. Também nesta circunstância de lamentar a falta de preservação, o estado de abandono deste património. Qualquer pessoa pode entrar com toda a facilidade nesta Vila Romana, portanto não tem uma vedação em que a cerca tem que se pedir a chave a um senhor que mora num monte ali próximo, mas qualquer pessoa pode utilizar francamente aquilo que é chamado a expressão saltar a cerca com toda a facilidade e degradar um importante património. Ele já teve uma intervenção no passado muito importante, mas parou no tempo e não vou As recomendações são propostas, são idênticas àquelas que eu referi no projeto de resolução anterior, que dar uma resposta à degradação, tanto melhorar também os caminhos de acesso, que estão completamente degradados, melhorar a sinalética e também enquadrar, portanto, este momento numa estratégia de valorização turística. Portanto, são essas recomendações do PSD. Dar aqui uma nota final que alguns destes monumentos encontram-se em espaços privados. Mas esses espaços privados não têm impedido a utilização dos monumentos, não têm impedido, inclusive, que haja colaboração com os privados, entre o Estado e as autarquias, no sentido, ainda recentemente, vou só dar um exemplo, a Câmara Municipal de Évora, através de um entendimento com um dos privados, nomeadamente no Cromboleque das Almendras, arranjou uma solução para retirar o estacionamento próximo do Cromboleque. Portanto, e ajudou, através desta forma, a que o acesso tivesse melhores condições. E, efetivamente, são estas as propostas que o PSD faz e disponível para esclarecer qualquer matéria que considere pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigada a si, Sr. Deputado. Não registro inscrições. Entretanto, isto é a verdadeira dança das cadeiras. Chegou o Sr. Vice-Presidente, que também, sendo muito mais novo, é titular. E por isso convidava-o a vir. Não tenho nada a pedir desculpa, Sr. Deputado. Eu próprio acabei de chegar e tive que substituir o Sr. Deputado João Almeida.
Até porque provavelmente vai ter que pensar
nos pontos,
se quiser, eu assumo.
Está combinado, então. Este. Não está a ser filmada, espero.
Não, espero. Exatamente, várias. Bom, não registro, de facto. Temos pedidos de intervenção? Sim, faz favor, Sra. Deputada. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação aos projetos que aqui o PSD hoje nos traz, evidentemente nós acompanhamos, o PCP acompanha a preocupação em relação ao estado de degradação de património megalítico, que sobretudo, não é? Mas ainda que também tenha a componente das ruínas romanas no outro projeto, que evidentemente nós consideramos que deve ser valorizado e temos apresentado em diversas ocasiões iniciativas globais de valorização do nosso património arquitetónico e arqueológico, designadamente os que têm classificação, e neste caso falamos efetivamente de dois monumentos nacionais e de um sítio de interesse público que tem particularidades e que nós consideramos que podem ser efetivamente fatores de divulgação e promoção da região que nós consideramos que não devem ser desperdiçados. Aquilo que nós podemos também dizer é que, evidentemente, esta preocupação do PSD surge nesta altura, mas já no governo anterior havia problemas notórios com este património e também nessa altura teria havido uma oportunidade boa para se poder fazer intervenção sobre o estado de degradação, que já não é de agora. A questão aqui, em relação, nomeadamente, aos primeiros dois, e mesmo em relação ao último, prende-se também com a localização deste património e o facto de, efetivamente, haver aqui património que é e se situa em terrenos privados e que caminhos privados também, ao fim e ao cabo, de acesso. Sim, há acessos públicos, mas naturalmente que se transitam em propriedade privada. E, portanto, isto não tem sido tão simples assim assegurar a compatibilização dos vários interesses, quer no sentido da manutenção do património, quer no sentido, naturalmente, daquilo que é a propriedade, neste caso, privada, mas também aquilo que é a fruição por parte da população daquele importante património. Aquilo que nós consideramos é que em todo este processo seria necessária uma maior intervenção da própria Direção-Geral do Património Cultural, que aqui também poderia ajudar a equilibrar toda esta situação, no sentido das necessidades que existem por cada um dos monumentos, no sentido da coordenação que tem que ter a nível técnico naquilo que é a própria recuperação, mas também na compatibilização dos diversos interesses que aqui estão em jogo. A questão que aqui está, sobretudo, por exemplo, no Cromlech dos Almendres, prende-se também com episódios que já vieram, já aconteceram mais que uma vez, até de alguma vandalização dos monumentos. E isto é uma preocupação muito grande que temos que ter. Também episódios de utilizações indevidas para coisas mais curiosas e caricatas do que possamos imaginar, mas que muitas vezes têm impacto naquilo que é o próprio monumento, e portanto é evidente que tem que haver aqui algum tipo de intervenção. Agora, tem havido dificuldades práticas, quer por parte da Administração Central, quer por parte das autarquias, da autarquia local, na defesa destes espaços, porque muitas vezes isto também está sujeito à sensibilidade do proprietário e da forma como tudo isto se articula. E, portanto, nós, acompanhando essa preocupação, temos que também ter em conta o que aqui está. E, portanto, nós, em relação ao Cromlech dos Almendres, sabemos que está a ser negociado um contrato de comodato entre a autarquia e o proprietário, com o objetivo de se vir a fazer o tal projeto de salvaguarda do monumento. Sabemos que o estado de degradação tem a ver com problemas de erosão e de excesso de carga, de carga de visitantes, neste caso de fruição, porque não existe nenhum controle no acesso, porque não há essa possibilidade. Até agora ainda não se alcançou esse entendimento e, portanto, isto tem impactos na salvaguarda da integridade física do monumento. Na Anta Grande do Zambujeiro há problemas estruturais que advêm de intervenções anteriores, nomeadamente por parte dos próprios proprietários, que acabaram por fazer uma remoção da camada térrea da Mamoa, que conferia estabilidade e que com essa remoção ficou bastante abalada e com risco de ruína. Daquilo que são as informações que o PCP tem é que, efetivamente, o diálogo com o proprietário tem sido complicado, tem sido difícil, mas havia todo um interesse, naturalmente, em avançar com esta salvaguarda. Em termos das ruínas romanas da Vila de Torega, a pedido da União de Freguesias, a Câmara Municipal tem vindo a fazer uma intervenção de limpeza da vegetação invasora em todo o espaço da ruína e está a proceder a um levantamento global do estado do monumento, no sentido de se propor e realizar um programa de intervenção. Há aqui alguns problemas graves, nomeadamente uma escada que já ruiu, há paredes, uma parede designadamente que precisa de uma intervenção urgente ao nível do escoramento, mas daquilo que podemos também apurar, existem dúvidas sobre a propriedade do espaço que não é de domínio municipal e, portanto, existem estas dificuldades práticas, mas a Câmara Municipal de Évora está a preparar uma proposta de colaboração para intervenção neste conjunto de monumentos com a Direção-Geral do Património Cultural e, portanto, aquilo que é hoje aqui colocado nos projetos de resolução do PSD, nós não nos opomos, nem pelo contrário, acompanhamos as preocupações efetivas, mas também temos que reafirmar que houve uma muito boa oportunidade para terem sido resolvidas essas questões no governo anterior, mas ainda vamos a tempo de neste também tomar medidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenho o registro da inscrição do Sr. Deputado Norberto Patinho, Grupo Parlamentar para Socialistas. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre estes dois projetos de resolução, não há dúvida, portanto, até porque acho que é natural que acompanhemos todos a importância que nestes documentos, a maior parte dos considerantes apontam para a relevância destes monumentos. E aí estamos totalmente de acordo, portanto, é importante que, a partir dessa relevância, que exista condições para haver intervenções nos mesmos. Também acompanhamos o lamento do estado de abandono e degradação em que eles se encontram, isso não aconteceu pura e simplesmente a partir de 2017, como o Sr. Deputado Costa da Silva aqui referiu. Portanto, ele também não disse isso, disse que desde 2017 que está apresentando a proposta de projeto de resolução. De qualquer das formas, esta degradação é algo que tem acontecido desde sempre, portanto não me recordo das últimas intervenções que foram feitas ou que tenham sido feitas nestes monumentos e na verdade, elas não têm acontecido cá pelas próprias dificuldades que a senhora deputada aqui referiu. Portanto, é um processo complexo, porque nós estamos a falar de monumentos que sejam da propriedade do Estado, ou do Governo Central, ou do Poder Central, ou das autarquias, uma delas até é das autarquias, mas nem todos. Portanto, há aqui uma dificuldade, porque são todos estes monumentos são todos de propriedade privada. O último, portanto, a Vila Romana Nossa Senhora da Torega, é da propriedade, portanto, são proprietários privados, pessoas que são donas e que, portanto, têm a legitimidade e têm o direito de propriedade assegurado e que nem sempre são disponíveis para o diálogo que é importante existir, quer com as autarquias, quer com o poder desconcentrado do Estado. De qualquer das formas, as ruínas da Vila Romana, este sim, portanto, é propriedade de uma união de freguesias, Torega e Guadalupe, e encontra-se, na verdade, também num estrado lastimável. Fala também aqui muitas vezes dos caminhos e uma recomendação. Esta recomendação acho que é totalmente despropositada, porque o Poder Central e o Governo, a capacidade de intervir nestes caminhos será nula. Portanto, estes caminhos haverá, como também já aqui foi referido, alguma dúvida sobre a legitimidade, porque infelizmente no que se refere aos caminhos públicos no domínio rural, nem sempre está clarificada quem compete o quê. Portanto, eles estão registados nas cadernetas prediais dos proprietários, por, sei lá, por aspectos históricos, são as autarquias, são as câmaras municipais e, em alguns casos, as juntas de freguesias que fazem as intervenções de conservação. Eles, na verdade, têm péssimo estado e a sinalização ou é inexistente ou não tem dignidade nenhuma. Mas, pronto, não caberá, cabendo o Governo alguma responsabilidade, porque falamos de monumentos nacionais, há aqui outros atores que têm uma importância e uma relevância neste processo. E diria até que tem sido por parte, e neste último, desde, portanto, que tomou posse este último governo, que a Direção Regional tem tomado um papel extremamente importante de coordenação e de dinamização dos processos que possam levar à intervenção nos monumentos. A capacidade de diálogo da Direção Regional, quer com proprietários, quer com a autarquia, tem aberto alguns caminhos que podem levar a que surjam intervenções no futuro nestes monumentos. De qualquer das formas, e foi aqui referido, portanto, algumas más utilizações, até mesmo oficialmente, e com certeza sem intenção de degradar o património, ainda no verão passado, portanto, no âmbito do Festival Évora África, portanto, foram realizadas ações que, portanto, a própria movimentação de muitas pessoas neste espaço que não está delimitado leva a proporcionar uma maior degradação. Eu diria que, portanto, os próprios caminhos municipais, no dia em que estivessem melhorados significativamente, poderíamos correr um risco ainda maior de degradação, porque não há acompanhamento, não há fiscalização e é difícil de tornar impossível que os visitantes não tomem atitudes, por vezes, menos corretas relativamente à preservação desse mesmo espaço. Há passos adiantados, portanto, a informação que se obtém do município leva a que está iminente, relativamente ao Cromlech dos Almendres, um acordo entre a Câmara e o proprietário para um contrato de comodato, como aqui foi referido, e que seria um passo significativo no sentido de resolver a legitimidade da gestão. No que se refere à anta do Grande do Zambujeiro, um monumento também da maior importância, por ação da Direção Regional, também está criada uma ponte de diálogo entre proprietários, Câmara Municipal e Direção Regional, no sentido de se preparar uma candidatura, portanto, a fundos, sejam eles comunitários ou nacionais, aqueles ligados ao turismo, no sentido de haver aqui uma intervenção de conservação e preservação deste monumento. É urgentíssima, neste caso, uma intervenção e é urgente que, portanto, esta situação seja resolvida. As notícias também que tenho são que, por parte da Câmara Municipal, recentemente foi decidido assumir o terço que faltava, portanto, os proprietários acho que estão disponíveis para assumir uma parte, a Câmara Municipal a partir de agora está e a Direção Regional, com o orçamento do Estado, portanto, entraria também na componente exigida localmente. No que se refere, portanto, à Vila Romana, Nossa Senhora de Torega, a Câmara Municipal está a elaborar também, por esse informante estive, um acordo com a União de Freguesias para desenvolver um plano de ação que está a ser e vai continuar a ser acompanhado pela Direção Regional de Cultura. Mas este era um projeto que tem sido acompanhado por um técnico de qualificação reputada, o arqueólogo António Carlos Silva, para além de ser autarca, foi técnico da Direção Regional e tem feito o acompanhamento deste processo e que tem, neste momento ele está aposentado, mas continua a acompanhar e tem reconhecido a competência para encontrar também aqui uma proposta de intervenção que esteja enquadrada naquilo que o monumento necessitaria. Por solicitação também e articulação entre a Câmara e a Junta de Freguesia têm sido realizadas algumas limpezas, o que é possível, e o estado geral das ruínas é preocupante. Houve um muro que teve uma derrocada nos últimos tempos. Agora, portanto, é importante notar que neste monumento há 20 anos que não se realiza qualquer intervenção. Portanto, se o objetivo é trazermos agora, portanto, ou fazermos sentir que será por inação deste governo que não está a ser feito nada, não. Portanto, este monumento há 20 anos que não tem qualquer tipo de intervenção. Penso que, acompanhando nos pressupostos iniciais este projeto, eu penso que ele não será inoportuno, não será oportuno, portanto tem alguma inoportunidade e leva a suspeitar que tenha também alguma coisa a ver com a proximidade que vamos estar dos atos eleitorais que vamos ter no corrente ano e não passa mais que ter orações que sejam generalidades que não estão concretizadas, não estão devidamente caracterizadas, para além daquilo que todos sabemos, que é que monumentos são, de que se tratam, qual o seu valor, e não tem, portanto, na sua grande parte das recomendações que são feitas, a grande parte delas não podem ser dirigidas ao governo, portanto teriam que ser dirigidas também a outras entidades, ou sejam elas públicas ou privadas. Penso, na verdade, que elas estão pouco preparadas os projetos e que eu penso que então o senhor deputado Costa da Silva, na sua dupla função também de autarca do município de Évora, eu penso que era um fórum onde eventualmente este assunto devia ser debatido e que devia, portanto, também aí serem encontrados os caminhos mais adequados para resolver estes problemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o Sr. Deputado Teresa Caro, Grupo Parlamentar CDS, faz favor.
Muitíssimo obrigada, Sr. Presidente. Bom, já resta pouco a dizer sobre esta matéria, mas o essencial é dizer que o CDS acompanha, obviamente, as preocupações que são vertidas nestes dois projetos de resolução da autoria do PSD. Acompanhamos a preocupação, a grande preocupação de um património que de facto é único e que porventura não terá sido devidamente valorizado. Porventura não, certamente não foi devidamente valorizado tal como ele deve ser, quer na sua salvaguarda, na sua proteção, na sua divulgação até. A fruição que deve ser absolutamente assegurada, quer para turistas portugueses, mas também para turistas estrangeiros. Como nós sabemos, no Reino Unido os benires equivalentes são objeto de roteiros altamente divulgados e muitíssimo... muitíssimo populares. Agora, nós sabemos o que pode fazer uma fruição desregulada, não acompanhada, não fiscalizada, pode significar a destruição irreversível dos próprios monumentos. Como aqui já foi dito, também eles são protegidos do ponto de vista do Estado. E sabemos também que não é inédita a situação de encontrarmos património classificado que está na mão de privados. E isso coloca-nos muitas vezes perante um problema que eu penso que é um problema crónico em Portugal, é a articulação de entidades. E eu penso que só conseguiremos de facto resolver esta questão se houver uma articulação. Essa articulação, volto a dizer, que é muitas vezes difícil em Portugal e tem efeitos muito, muito nefastos, entre a Direção-Geral de Cultura, a Direção-Geral do Património Cultural, as autarquias, no caso a Câmara de Évora, mas também as freguesias e, obviamente, os proprietários. Agora, não vejo absolutamente como impossível que haja essa articulação, que cada um assuma a sua cota parte de responsabilidade e também de direitos, não é? Mas já tudo foi aqui dito pelos senhores deputados que me antecederam, quer de algumas derrocadas que ocorreram recentemente. Agora, não é tarde ainda para recuperar aquilo que não foi feito. Agora, é um sinal de alerta, manifestamente, e, portanto, acompanhamos estes projetos de resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Para finalizar a discussão, dou a palavra ao Sr. Deputado António Costa Silva. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as diferentes intervenções e dizer que elas suscitam alguns comentários que me parecem relevantes para os projetos, para as recomendações que estão em cima da mesa. Bem, em primeiro lugar, dizer que estamos perante património nacional. Património que, apesar de estar alguns desses patrimónios em espaço privado, estamos a falar de património nacional. Deixar aqui algumas informações. Portanto, a primeira, eu já referi, é que estes projetos de resolução entraram em novembro de 2017. Ou seja, eu sou o responsável, o autor, o PSD naturalmente é o partido que os apresentou, mas quem teve a iniciativa fui efetivamente eu. E nesse sentido, este é um grito de alerta sobre um património fundamental para todos nós. Nós estamos perante o cromlech das Almendras, que, continuando a degradar-se, continuando perante uma situação sem proteção de ninguém, nem de privados, nem de autarquias, nem de Estado Central, nem de ninguém, significa que é um património que corre o risco de se perder e corre o risco de ser banalizado e vandalizado, como muitas vezes aconteceu. Mas fica a responsabilidade de cada um e cada um fará o que entender. Só dar outro exemplo concreto. No caso da Anta Grande do Zambujeiro, se qualquer um dos seus deputados a quiserem visitar hoje, não conseguem. E para chegar lá, o acesso é público. Universidade de Évora. Ultrapassamos a universidade herdada Mitra até chegar à propriedade, fica na pontinha da propriedade de um privado. Pertence à universidade. Não, é ao Estado. É ao Estado. A universidade é Estado. Recomenda-se ao Estado. O quê? O quê? Não. Recomenda-se ao Estado para intervir. Oh, senhora deputada, recomenda-se ao Estado, dentro das suas competências, para intervir. Claro que as instituições têm as suas competências. Mas o que é certo é que dentro do Estado existe uma instituição em que tem propriedade sobre um terreno em que, se quisermos visitar este importante monumento, é impossível no dia 2. É impossível. Outro exemplo, quem quiser visitar o Menhir dos Almendras, por exemplo, que é um exemplar único a nível nacional também, para quem não conhece, tem uma vedação que entra dentro da propriedade, faz um caminho dentro da propriedade e depois que circunda o Menhir, portanto, não dá acesso à propriedade. Qualquer pessoa com mais dificuldades não consegue aceder ao local. É impossível. Segundo, para a quantidade de vegetação, de silvas e lixo envolvido ali, é uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional. Houve uma intervenção pública, é certo, que se criou vedação para evitar a invasão da propriedade privada. Isso foi feito alguns anos atrás. O que é certo é que aquele património continua ao abandono. Portanto, o que se pede é uma intervenção do Estado, no sentido, dentro das suas responsabilidades,
e a responsabilidade aqui são algumas delas partilhadas com as autarquias, outras partilhadas com outras entidades públicas, para intervir efetivamente sobre aquele património. Evidentemente que as propostas são genéricas, porque são recomendações. Estamos a falar de recomendações. Um projeto de resolução é isso. Sobre a Vila da Torrega, aliás, vocês deram os exemplos bem claros de um património único que existe naquele território, que está enderrocada, com pontes a cair, muros a cair, um património que teve um levantamento arqueológico exaustivo importantíssimo até há pouco tempo e foi completamente abandonado e facilmente vandalizado. Estamos a falar de mais um património nacional a não fazer nada. E mais, se há alguma coisa positiva de novembro de 2017 até agora, é que é efetivamente um conjunto de entidades dialogaram entre elas e começaram a fazer alguma coisa. No terreno ainda não vimos nada, mas pelo menos houve algumas conversas e entendimentos com os privados, com as instituições, com a cultura, com a universidade, com os agentes, e mais, já começaram a analisar a possibilidade de algum deste património poder ter financiamento comunitário, o que é positivo. Já houve avanços depois deste grito de alerta sobre este património, que acho que o devemos fazer. Portanto, Sr. Deputado Norberto Patino, nada tem a ver com eleições, porque isto foi apresentado em novembro de 2017. E a não fazer nada, significa que passarão muitas eleições e este património público, independentemente dos governos que venham a governar Portugal, este património culpa não tem culpa dos maus governos e das irresponsabilidades dos políticos portugueses que têm sobre um património que devemos salvaguardar para as gerações futuras e dar-lhe a respectiva também capacidade e rentabilidade económica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a discussão destes dois pontos. O quinto ponto da melhor em trabalhos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda solicitou o pedido de adiamento deste ponto em mail enviado para a Comissão. Sr. Deputados, vamos acabar a reunião e depois já. Vamos terminar a reunião e depois podemos falar. Sr. Deputado, faz favor. Sim, com certeza. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Há pouco, no ponto 1.3, fiz uma curtíssima intervenção sobre o relatório relativo à minha participação na Conferência Interparlamentar Património Cultural Europeu. Faltou-me um aspecto que é extremamente importante e que eu não queria deixar de referir. É um agradecimento que estou certa que será subscrito pela deputada Margarida Mano, que participou também, aos serviços da 12ª e da 8ª Comissões, pelo apoio que nos prestaram para a realização do nosso trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica ao registro e agradecemos. Certamente os serviços da Comissão também agradecem essa nota. Temos um outro assunto. Eu bem sei que já o discutiram anteriormente. Tem que ver com a apresentação do livro dos direitos das crianças no desporto. Dizem-me aqui os serviços da Comissão que a data que foi mais ou menos indicada como parecer desta Comissão foi 19. Alerta-me para o facto de ser muito apertado, inclusive para fazer os convites, uma vez que ainda tem que ir ao par, estamos já a meio da semana, provavelmente só teremos os convites preparados para seguir a meio da outra semana e, portanto, fica muito em cima. Portanto, a questão é se querem manter mesmo esta data, eu não participei na discussão, evidentemente, ou se adiamos para dia 26, ou se assumimos esta data. Temos ainda ministro, mas isto está previsto para as 18 horas, salvo erro. Outras datas, inclusive para outras datas, porque 19 pode ser apertado. Reparem, isto é um parecer nosso, ainda tem que ir ao par e o par valida não. Sim. Sim. Ser apertado.
Na quinta-feira, depois do plenário, que não se verificam à terça, em princípio. Por isso é que tínhamos de alguma forma fechado a ideia a
Em
ser
em
particular tem plenário. Mas a entidade diz que está disponível com outras datas, pode-se tentar marcar outras datas.
Seria relativamente fácil. Durante as semanas seguintes,
porque, querem dizer uma
coisa? Reparem, é que nós temos.
Agora, podemos ver as semanas seguintes, dia 26, com a Ministra da Cultura, esperando
pois,
que
a Cultura claro, tenha. Claro. Os promotores. Claro. Os promotores estão disponíveis para outras datas. Nós.
Pronto, por nós, no dia 26, que nós levantamos foi que a audição experimental da
Ministra. Pois, e pode-se atrasar.
Claro. Causa a participação no bloco. No bloco e na
Arcanação. Indicamos 19. Indicamos 19. Tá. Nós vamos indicar 19 e depois e vamos ver, porque senão depois fica muito depois e vamos ver
então,
o que acha. Exatamente. É, exatamente.
19.
Está, vamos então indicar o 19 como nosso parceiro e vamos ver o que é que o Sr. Presidente. Muito obrigado e peço desculpa uma vez mais pelo atraso e agradeço a Sra. Teresa Caeiro e o Sr. Deputado João Almeida por terem assegurado a condição da reunião. Muito obrigado.